Bom, senhora presidente, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência, presidente dessa comissão, sentido de Vossa Excelência ter, de maneira muito enfática, tocado a comissão durante o ano, principalmente que diz respeito ao acompanhamento de diversas frentes de infraestrutura, e não só pelo comprometimento de Vossa Excelência com o funcionamento da comissão, mas a preocupação de Vossa Excelência no sentido de que a gente pudesse desenvolver aqui o nosso trabalho priorizando essas questões estruturantes no Brasil. Então, a audiência de hoje é um resultado muito desse esforço patrocinado por Vossa Excelência, em virtude até da própria situação nossa. A infraestrutura nossa para acompanhamento aqui de todas as comissões, o dia de hoje é um exemplo disso. Nós estamos nesse momento aqui com 5 ministros na casa. Então, portanto, numa batalha enorme de tentar correr de um lado para o outro. A infraestrutura, por exemplo, estava com o Mário Negromonte, onde eu estava ali na comissão de fiscalização. Não, mas eu estou falando a infraestrutura não é comissão, infraestrutura, assunto, tema, que é o Ministério das Cidades. Estava ali na comissão de fiscalização e controle. Então, portanto, essa é uma confusão. Mas eu quero, ao mesmo tempo em que já parabenizo Vossa Excelência, eu quero ir direto a esse ponto com a ministra Miriam Belchior. O primeiro aspecto é o aspecto, ministra, dessas questões que acho que pontuou muito bem o senador Ferraço. O objetivo nosso era receber do Ministério aqui as coisas que estavam caminhando, e ao mesmo tempo em que a gente pudesse pontuar quais são os problemas que nós temos para a execução de um programa como o PAC. Essa sempre tensa relação com o Tribunal de Contas, essa sempre tensa relação com a execução orçamentária, ou seja, o que é que efetivamente, como é que a gente pode ter um nível de participação e não algo restrito a um processo de prestação de contas e acompanhamento e fiscalização a posteriori, mas que a gente pudesse ter um nível de, eu diria até de envolvimento maior da comissão dessa casa, porque todo ano a gente faz uma leitura final de quantos por cento foi executado, quanto não foi, depois fica essa querela muito individual de cada mandato, tentando estabelecer o que é que vai para cada estado, que é lícito, mas a gente não tem um nível de acompanhamento, eu diria até de ajuda, se assim pode ser dito, como um todo no programa. Esse é o programa principal. Se pegarmos o orçamento de 2012, extrairmos deles aí o que é o investimento das estatais, que estão aqui, de certa forma, na medida que a gente pega ali a área de energia, petróleo, nós estamos falando dos 165 bilhões, 106 bilhões, meu caro Lobão, somente 106 bilhões dos 165, né, somente de forma muito... aqui já fazendo exagero, né, Eduardo? São das estatais. Então, portanto, são recursos que, de certa forma, nós operamos aqui no orçamento, mas não temos um nível de acompanhamento deles. Né? Se não me falha a memória, dos 106, algo em torno de quase 77, 80 são relacionados à Petrobras. Então, dos 165, sobram 50 e poucos milhões aí para a gente discutir. Desses, 42 são do PAC. Ou seja, nós vamos ficar com 16 bilhões para discutir aqui efetivamente, Blaymar, como é que nós vamos nos movimentar nessas emendas de comissão, emendas de bancada, emendas individuais ou coisa do gênero. Então nós estamos falando de 152 bilhões que aqui se relacionam com o PAC e execução do governo. Então como é que a gente poderia estabelecer uma relação em que a gente efetivamente pudesse ser parte disso? E essa questão da priorização para acompanhamento não só dessas questões, ou do que eu me refiro aqui do TCU, que foram muito bem citadas, que eu até acho que o TCU cumpre o seu papel, tem que ter cuidado, Ricardo, para ele não extrapolar de papel, que é o que você levanta e está correto.
A questão, é isso? A questão são os excessos do TCU.
Isso, exatamente. Uma coisa é fiscalizar, outra coisa é... Eu vou dar um exemplo da Ferrovia Oeste-Leste. Eu fiquei perplexo quando vi o TCU dizer assim, tem erro de projeto. Sim, mas como tem que ter erro de projeto agora, quando a obra já está em curso? Então tem coisa de explicar, gente, o que é isso. Não tem nenhum problema, eu concordo com a participação a miúde do TCU. Ele é, pelo menos em tese, o instrumento de fiscalização que todos nós temos como uma boa ferramenta. Então, não pode extrapolar, né? E por último, ministro, acho que era importante, além dessa relação, a gente ter aqui uma melhor participação dessa combinação entre o que é execução, portanto, a peça orçamentária que Vossa Excelência tem a responsabilidade aqui, minha cara senadora Lúcia Vânia, de fazer o acompanhamento via comissão na execução, o que é diferente da gente lá no orçamento, mas o Ministério precisa estabelecer com a gente como é que durante o ano nós poderíamos fazer a compatibilização entre essa coisa do orçamento, a sua execução, e agora, principalmente, a partir de 2012, como é que a gente trabalha com isso em relação ao plano plurianual, para a gente ter a certeza de que nós vamos ter a consequente execução desse processo. Que fica, inclusive, uma coisa sempre solta. A gente faz um plano plurianual, trabalha as metas para 4 anos e depois nos dedicamos exclusivamente a coisas que vão estar no orçamento. E é importante isso estar pontuado no orçamento. Mas é fundamental não perder de vista qual é o prazo para 4 anos. Isso é a garantia de consequência e continuidade de obra, para não ficar fazendo as coisas aos pedaços e cada ano inserindo coisa nova, ampliando o espectro de coisas a serem feitas, sem a gente dar resposta sequer àquilo que nós apontamos como planejado. Então era importante essa sintonia para a gente aumentar até o rigor de cobrança para o governo, mas ao mesmo tempo a gente ter a certeza de que as nossas intervenções, elas encontram guaridas, elas têm apoio para a execução, que é esse o objetivo central. Eu acho que essas são as coisas que é importante a gente pudesse, nessa audiência de hoje aqui, mais ou menos ajustar entre nós para uma continuidade de trabalho com essa qualidade que propôs a senadora Lúcia Vânia.
Agradeço, senador Walter Pinheiro, e passo a palavra à ministra Miriam Belchior.
Obrigada, senadora Lúcia Vânia. Eu queria começar, meu caro senador Ricardo Ferraço, pela questão de terrenos marinhos, depois eu volto para o PAC e lido com as questões do PAC. Em primeiro lugar, queria dizer que eu concordo plenamente com o senhor que é a legislação sobre terrenos de marinha é uma excrescência. É uma questão que realmente o Brasil precisa mudar. Como o senhor sabe, eu estou agora 11 meses e 10, 9 dias, 8 dias no Ministério de Planejamento, e foi exatamente o senhor e um conjunto outros de parlamentares do Espírito Santo que me alertaram, em primeiro lugar, para a importância desse tema. E eu tinha, certamente, o senhor tem razão. Então, primeira coisa é isso. A área de patrimônio da União ficou, como o senhor relatou, a partir dessa sentença de um juiz do Espírito Capixaba, há muito tempo absolutamente jogada às traças. É recente uma preocupação maior com uma gestão moderna e eficiente do patrimônio da União. Esse é um problema, de fato, muito sério, e é coisa recente, como o senhor mesmo colocou na sua intervenção, uma preocupação maior com essa questão. Nós temos um projeto grande de modernização, inclusive com, não me lembro agora se é com o Banco Mundial, com o BID, exatamente o financiamento da modernização da gestão do patrimônio da União, independente de terreno de marinha, porque uma boa parte deles, até bem pouco tempo atrás, não estavam sequer nos nossos sistemas. Então, esse, de fato, era um problema que, nos últimos anos, a gente tem tentado dar conta dele. E, como eu estava dizendo, o senhor, senadora Ana Rita, enfim, bancada do Espírito Santo me procurou, outros também, mas especialmente a bancada do Espírito Santo, me procurou para me alertar da importância de retomarmos um trabalho que tinha iniciado e que foi paralisado o ano passado, de revisão da legislação de terreno de marinha. O senhor tem razão, eu estou em dívida com o senhor, porque nós atrasamos a discussão interna. Mas nós fechamos já essa discussão interna com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil, e temos já total condições de fazer uma conversa com o senhor, que é o relator desse projeto aqui, para tentarmos finalizar com rapidez isso, para que uma proposta comum possa ser colocada aqui em votação no Senado e possa ser implementada rapidamente. Então, queria aqui dizer para o senhor que agora isso está pronto e tenho condição de cumprir meu compromisso, com atraso, mas tenho condição de cumprir meu compromisso com o senhor de conversarmos sobre esse assunto.
A senhora marca o dia e o local, que eu estarei lá à disposição da senhora com muita ansiedade. Não.
Não, certamente
O senador Walter está com... Vamos fazer um dueto e não um duelo.
Perfeito.
Até porque eu não quero ter razão, eu quero ser feliz.
É isso.
E eu acho que o mais importante é que nós possamos, de fato, ministro, resgatar esse tempo perdido. Então a senhora marca o dia e nós estaremos lá para a construção, né, de uma convergência em torno desse tema. Muito obrigado.
Eu tenho convicção que nós poderemos fazer isso na próxima semana. Hoje é quinta, mas que na próxima semana temos condição de fazer isso. Marcarei.
Mas pare por aí que eu já estou com ciúme, viu?
Passo então à questão do PAC, né? Em primeiro lugar, eu queria aqui concordar com o senador Ricardo Ferraço. Os desafios do PAC são imensos, mas eu considero que quem executou do PAC 1 82% do previsto em obras concluídas e 94% do previsto de desembolso, 94% do PAC 1, nós desembolsamos até 2010. E concluímos 82% das obras que estava previsto concluir. Então, quem tem esse resultado, acho que é muito importante a gente apresentar os resultados aqui. Alguns dos senhores talvez já tenham me ouvido dizer que um dos legados mais importantes do PAC 1, do meu ponto de vista, que estava lá desde o dia 22 de janeiro de 2007, quando o presidente Lula lançou o programa, durante todo o período anterior que nós preparamos isso, com a atual presidenta Dilma Rousseff, à frente da Casa Civil, conduzindo esse processo com todos os ministérios, nós reaprendemos a fazer obras de infraestrutura no nosso país. O governo federal estava há décadas sem fazer obras de infraestrutura. Nossos ministérios estavam sem capacidade de fazer obras de infraestrutura. Nossos estados e prefeituras não tinham, para vocês terem uma ideia, a área de habitação. Em 2005, menos de 40% dos municípios tinham alguma área de habitação. Por quê? Porque não existiam recursos para ser executados. Com o PAC, em 2008, isso chegou a quase 80%. Exatamente porque foram estruturadas novas equipes. As empresas privadas também estavam completamente subutilizadas. A carreira de engenheiro, antes do PAC, estava absolutamente desvalorizada. Muitos engenheiros foram para a área para a área financeira, muitos viraram profissionais liberais, donos de pet shop, padaria e outras coisas. Com o PAC, nós tivemos um boom na área de ferrovias, por exemplo. O Brasil não estava formando mais engenheiro ferroviário, porque não tinha investimento em ferrovia, não precisava de engenheiro ferroviário. As ferrovias estão sendo tocadas, em grande parte por, agora, engenheiros recém-formados e por engenheiros aposentados que voltaram para tocar a Norte-Sul, a Oeste-Leste, a Transnordestina. Então, houve uma mudança completa que exigiu adaptações de todos. Esse foi um dos maiores desafios que nós tivemos no PAC 1, de como reaprender a fazer obras de infraestrutura. Não sei se o senhor sabe, o DENIT tem muito menos engenheiros do que a Secretaria de Avaliação do Tribunal de Contas da União. Por isso, nós criamos a carreira de analista de infraestrutura, exatamente pra, com remuneração compatível com o do mercado, não igual ao do mercado, está muito aquecida, mas no nível respeitável, para fortalecer a capacidade dos ministérios de executar esse conjunto de obras. Então, tivemos, sim, e temos muitos desafios. Mas eu acredito que os resultados, a despeito disso, são muito positivos. Queria aqui me referir a três questões. Primeiro, o trabalho com o TCU. Eu acredito que com o PAC nós construímos um patamar bastante... Tem ainda uma outra questão, mas muito depois de um tempo de... um stick puxa grande dos dois lados, mas uma relação bastante profissional com o Tribunal de Contas, que hoje, inclusive, com o presidente Benjamin Zimler, é o ápice desse, né, desse processo de construção de uma discussão muito franca de apresentação pelo TCU de quais os problemas que eles acham que tem e... A nossa defesa, quando achamos que temos razão, vamos para o debate com o TCU, e quando achamos que o TCU tem razão, adotamos as determinações. Então, eu acho que hoje o patamar é muito superior. Eu acho que esse exemplo agora da concessão de aeroportos é uma área nova para eles e para nós. E, a despeito de ter demorado talvez um pouquinho mais do que a gente gostaria, foi num tempo, em 2 meses, eles fizeram essa análise. Então, nós acreditamos que o patamar de relação hoje é muito melhor, que uma parte importante dos excessos, e teve muitos, né? Por exemplo, houve um pedido para desagregar todas as peças de um vagão de trem do aeroporto, acho que do metrô de Recife, se eu não me engano. E ninguém compra o parafuso do vagão, né? Você compra um vagão. Né? Então, teve excessos que foram sendo corrigidos de parte a parte e eu acredito que a época na Casa Civil, com a condução disso, e agora no planejamento, esse trabalho que a coordenação do PAC faz junto ao TCU, ajuda também o TCU, porque nós ficamos também, junto com os ministérios, insistindo para que eles deem os esclarecimentos no prazo que o tribunal pediu, com clareza, para que haja, de fato, uma decisão célere para não haver paralisação de obras, que eu acho que esse é um avanço importante. O tribunal percebeu que mandar paralisar obras em muitos casos, gera um custo ainda maior, a desmobilização e remobilização, gera um custo adicional àquilo que ele acha que tem de potencial problema de custo adicional. Então, acho que esse é um aprendizado desse período que ainda temos permanentemente que manter essa relação, mas eu acho que já mudou o patamar. Acredito também que as medidas que o Congresso adotou na LDO de estabelecer com maior clareza as condições que o tribunal pode ou não paralisar uma obra também ajudaram muito a construir esse processo. O senhor fala da lei de licitação. Eu também concordo com o senhor. É por isso que em 2007, em janeiro de 2007, o presidente, no dia que lançou o PAC, mandou ao Congresso Nacional um projeto de modificação da lei de licitações. Já passou na Câmara, está aqui no Senado para votação. Então, nós também aguardamos que isso ocorra. Eu concordo com o senhor que o RDC é um avanço muito importante, mas eu considero que era importante a gente começar, a sociedade olha isso com desconfiança, né? Nós que estamos no dia a dia, os senhores aqui no Congresso, nós no governo, os estados, os municípios, sabem que a lei precisa ser ajustada, que ela põe amarras que não são necessárias, que é possível fazer ajustes sem perder o controle, o rigor do uso do recurso público. E eu acredito que essa experiência de uso do RDC agora permitirá a gente dar o passo seguinte, que é estendê-lo para as outras licitações. Então, eu aqui também comungo com o senhor e é por isso que nós, em 2007, já mandamos essa proposta de mudança, que uma delas é uma coisa que está no RDC, que é a mudança de primeiro apresenta a proposta comercial, depois vai ver a qualificação da empresa, né, que é um passo muito importante, que evita um número grande de judicializações. Desafios... Tá. A questão que o senhor coloca em relação... Eu queria, antes de passar para a questão da questão que o senhor colocou do contas abertas, só queria... dizer também que quando nessa dificuldade de reaprender a fazer obras de engenharia, um dos problemas mais sérios que nós tivemos foi ter bons projetos.